10h18 está no ar o Fórum TSF, com a moderação de Manuela Cássio e a produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Está a aumentar a pressão sobre o Governo para travar o plano de reforma das Forças Armadas. Em causa está a decisão de concentrar poderes no chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Esta manhã, o Diário Notícias e o Expresso revelam que 28 antigos chefes militares enviaram ontem uma carta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa e aos grupos parlamentares. A carta, que tem o General Ramalho Eanes como um dos subscritores, contesta o processo de reforma das Forças Armadas e alerta para o estado de degradação de efetivos e do sistema de forças que levam à impossibilidade de cumprir o dispositivo e de efetuar algumas missões. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O poder político deve dar ouvidos a esta carta de protesto que tem o General Ramalho Eanes como um dos primeiros subscritores? Concorda com a estratégia que está a ser seguida pelo Governo? Ou considera que é necessário um debate aprofundado, alargado à sociedade civil, antes de avançar com estas mudanças nas Forças Armadas? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Queremos ainda saber se tem também em conta esta carta, que hoje é revelada pelo Expresso e pelo Diário de Notícias, se fica preocupado com o alerta para um estado de degradação crescente nas Forças Armadas a nível de efetivos e do sistema de forças. Que opinião tem? O Governo deve reforçar o investimento nas Forças Armadas? Estamos a dar às Forças Armadas atenção devida? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone que lhe permite participar no debate. 808-202-173. 808-202-173. Se não puder ou não quiser participar de viva voz, mas mesmo assim quiser dar um contributo para esta reflexão, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta carta escrita por 28 ex-chefes militares. E vamos começar por recordar o que está escrito nesta carta, e é importante salientar que à exceção do General Valença Pinto, subscrevem esta carta todos os ex-chefes dos três ramos das Forças Armadas desde o 25 de Abril. Vamos então saber mais em concreto, Cristina Leiman, o que nos diz esta carta enviada aos líderes políticos.
Sentem-se obrigados a tomar posição por causa da perturbação provocada no ambiente das Forças Armadas. Numa carta de 6 páginas, divulgada pelo Expresso e pelo Diário Notícias, 28 antigos chefes militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea atacam o Ministro da Defesa. Acusam João Gomes Cravinho de usar uma nova língua que está a atingir proporções inusitadas para tentar impor pontos de vista únicos, por vezes destruindo a reputação de quem não está de acordo. São episódios de uma nova forma de fazer política, com avisos intempestivos e ameaças veladas, que escrevem os 28 militares, deixaram marcas profundas. Por serem os mais antigos, Ramalho Eanes, Fuseta da Ponte e Bruxado Miranda encabeçam este grupo dos 28 que assina a carta. Mas há nomes como de Mendes Cabeçadas, Pina Monteiro, Alvarenga de Sousa Santos, Melo Gomes, Rovisco Duarte ou Aleixo Corbal. De resto, a carta é assinada por todos os antigos chefes militares dos três ramos, com uma única exceção, o General Valença Pinto. Os 28 definem a ação do ministro como apressada, não convencional, através de um exercício político degradado, e pedem um debate alargado sobre as reformas, até porque consideram que a situação é hoje muito pior. E se o poder insistir neste tipo de erros, alertam, as consequências serão cada vez em maior número e mais graves.
Ora, recordadas as linhas essenciais desta carta, que hoje é revelada pelo Diário de Notícias e pelo Semanário Expresso, vamos ao debate. Importa também começar por explicar aos nossos ouvintes que, obviamente, logo pela manhã, a TSF convidou o Ministro da Defesa para responder a estas acusações, mas João Gomes Cravinho me fez saber que para já não quer comentar. Lembra que estará no Parlamento na próxima terça-feira, quando esta questão for a debate. Iniciamos esta reflexão hoje aqui no Fórum TSF com o contributo do Vítor Matos, editor de política do Expresso. Bom dia, Vítor Matos. Bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje o Expresso fala de uma revolta inédita de 28 ex-chefes militares. Não há memória de um, permito-me aqui o termo, de um levantamento de ranchos desta dimensão?
É verdade. Bom dia. Só uma pequena correção. Eu já não sou editor de política do Expresso, jornalista do Expresso. mas...
Peço desculpa e agradeço a correção.
Não faz mal. Isto é inédito, nunca tinha acontecido. Juntarem os 28, portanto, todos os chefes militares pós 25 de Abril vivos, menos um, porque é bom explicar porque é que Valença Pinto não entra neste grupo. É porque o general Valença Pinto era chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas em 2009, quando o governo socialista tentou fazer uma reforma no mesmo sentido e que foi bloqueada pelos chefes militares e só avançou parcialmente. Mais tarde, o governo do PSD em 2014 tentou aprofundar essa reforma, mas dessa vez teve os quatro chefes militares contra e também só avançou em alguns detalhes. Mas o que é que isto significa? Significa não só que os militares estão contra o processo e o conteúdo desta reforma, que concentra poderes no SENCFA, resumindo, é uma reforma que concentra os poderes operacionais no SENCFA, ou melhor, reforça os poderes do SENCFA, reforça os poderes do SENCFA também enquanto interlocutor do ministro e retira muito poder aos chefes dos ramos, deixando-os quase como chefes de secção ou de departamento. Isso foi muito mal visto internamente, não só pelas questões operacionais, só para as pessoas perceberem como é que isto funciona, é assim, os ramos aprontam as forças, o exército apronta os batalhões, a Força Aérea apronta as esquadras de aviões, a Marinha tem que ter aprontada os navios, e depois entregam ao SENCFA, que é quem emprega as forças. Quando nós ouvimos falar das Forças Nacionais Destacadas, no estrangeiro, portanto, na NATO, tudo aí já está sob o chapéu do chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas. Pronto. Só que isto é muito mais do que isso. É motivado por esta questão particular da forma como o ministro geriu a metodologia para avançar com esta reforma, mas também tem a ver com o estado de degradação em que estão as Forças Armadas. Nós não temos ouvido, como havia no passado, víamos de vez em quando os chefes militares dos ramos darem sinais públicos ou até protestarem de forma bastante veemente contra as condições em que estavam a trabalhar. Eu lembro-me ali, talvez 2000, um chefe de Estado-Maior da Armada, o almirante Vieira Matias, houve uma altura em que não tinha dinheiro e mandou a armada toda para o arsenal, tirou os navios todos de navegar. Portanto, já não há chefes militares que façam isto. Hoje em dia, se fizerem um protesto a este nível, têm que se demitir. Que significado político forte tem isto? Isto significa aquilo que sentem os chefes militares hoje. Os chefes militares, a hierarquia e as fileiras.
Já agora, permite-me interromper o teu raciocínio, mas vai nesse sentido, Vítor Matos. Hoje assinas a notícia do Expresso, nos dá conta desta carta, e quando é confrontado com estas questões, o ministro João Cravinho tem argumentado que esta resistência à reforma tem muita repercussão na comunicação social, mas é mais aparente que real. O ministro da Defesa tem dito que os militares que estão neste momento no ativo e com quem tem dialogado não têm oferecido resistência a esta reforma, que as críticas não são, digamos assim, o sintoma, o espírito dominante dentro das Forças Armadas. Na avaliação que tu fazes e nos dados que conheces, esta carta pode ser lida como sinal do mal-estar daqueles que hoje integram as fileiras das Forças Armadas?
Exatamente. E é muito fácil a um ministro que tem interlocutores que não podem falar dizer isso, e dizer isso em público, e que não é verdade. E não é verdade porque o ministro que teve que reunir várias vezes com os chefes militares para apurar os detalhes da reforma, isto foi a Conselho Superior de Defesa Nacional, convocado pelo Presidente da República, onde os chefes apresentaram reservas. Os chefes militares apresentaram reservas à reforma e o Presidente da República depois fez um comunicado que, nas entrelinhas, basicamente dizia que os chefes militares tinham que ser ouvidos. Isto tinha que avançar, mas no processo os chefes tinham que ser ouvidos e serem plasmadas algumas das opiniões deles, para não saírem dali, estavam demasiado esmagados, porque se formos ao detalhe, aquilo percebe-se que, por exemplo, o despacho com o ministro era muito, era só para matérias secundárias, deixavam um órgão dos chefes, Conselho Superior de Chefes de Estado-Maior, perdia poderes deliberativos, tem só poderes consultivos. Portanto, depois há uma série de detalhes técnicos que eu acho que não vou entrar por aí, mas que explicam todo este mal-estar. Os chefes eram contra isto. E tanto eram contra que fizeram uma reunião e apresentaram um documento, um memorando, com as propostas de alteração. E o ministro, a seguir, plasmou algumas dessas ideias na redação final da proposta que levou para o Parlamento, mas, no fundo, a estrutura da reforma manteve-se. Estes chefes não se uniam todos. É que temos aqui aquilo que é singular nesta situação é que temos chefes militares dos três ramos e de gerações completamente diferentes. O que demonstra, e de pessoas com posições políticas ao longo do tempo, temos ali gente que vai da esquerda à direita, gente que teve no 25 de Abril, até militares que não foram à guerra. Portanto, temos ali a geração, 40 anos de 47 anos de chefias militares. E esta gente não estava toda junta se a situação não fosse vista por eles como verdadeiramente grave. Isto não é um pronunciamento militar, porque eles estão na reforma, mas se eles não sentissem que a situação era muito grave, se não sentissem que estavam a refletir o apoio que têm nas fileiras, eles não o fariam. Portanto, isto é a voz, eles estão a ser a voz dos homens que estão na hierarquia e que não podem falar. E é um sinal muito sério que o poder político devia levar e considerar como sério, porque um país que não respeita ou que não a sua soberania é um Estado deficitário e é um déficit que não é só de... O único déficit que temos não é só das contas públicas. Neste caso temos um déficit, podemos ter um déficit de soberania sério se tivermos umas forças armadas a pensarem o que estes chefes estão aqui a comunicar.
E obrigado, Vítor Basso. Diz.
A semana passada nós publicámos, parece uma história que é bastante ilustrativa, que é a Marinha, neste momento, qualquer dia aproxima-se do zero naval.
Temos uma fragata ativa.
Tem cinco fragatas. Só tem uma fragata a navegar, das cinco fragatas que tem. Cada fragata custa para aí 1 milhão de euros. A fragata Vasco da Gama está encostada há 4 anos no Alfeite e neste momento serve sobressalente para as outras e começa a ser irrecuperável, porque os sistemas começam a estar obsoletos, começa a faltar peças e são 1 milhão de euros que ali estão. O nosso mar somos dos países europeus com maior território marítimo. E a Marinha desempenha funções absolutamente essenciais no patrulhamento e da nossa zona marítima, todo o mar territorial e zona económica exclusiva e plataforma continental, portanto, tentado a acrescentar cada vez mais território ao país, e a Marinha cada vez tem menos possibilidade de desempenhar as missões, quer por falta de pessoal, quer por falta de meios, porque não tem orçamento para poder fazer a manutenção dos navios. Mas está ligado com um problema gravíssimo do arsenal do Alfeite, que tinha 1.200 trabalhadores, agora tem 400 ou 500. Portanto, os sucessivos governos, não é um problema deste governo só, portanto, dos últimos, digamos, 10 anos, e também muito acentuado durante o tempo da Troika, as Forças Armadas sofreram bastante. E os militares não têm capacidade de vir para a rua, não podem vir para a rua reclamar, não é? Portanto, vão aceitando como missão patriótica os sacrifícios que são pedidos ao país. O problema é quando isto chega a uma situação de quase não retorno e podemos estar mais uma vez perto dessa situação. A Força Aérea tem problemas gravíssimos de pessoal, saídas de pilotos, engenheiros, mecânicos, pessoal especializado. falta de peças, quer dizer, o exército, problemas gravíssimos em termos de pessoal, e depois faz-se, usa-se as forças armadas como uma flor na lapela, quando se vai buscar o vice-almirante Gouveia Melo, e é ele o coordenador das vacinas, e parece que de repente tudo passa a correr bem. Ora, nas Forças Armadas, neste momento, aquilo que eu conheço é gente que faz um grande esforço para que as coisas corram menos mal com os meios que existem neste momento.
E obrigado, Vítor Matos, por nos ajudares a refletir sobre esta questão e a perceber o que está aqui em causa. Vítor Matos, jornalista do Expresso, é ele que assina hoje a notícia que nos dá conta desta iniciativa de 28 antigos chefes militares dos três ramos das Forças Armadas, à exceção do general Valença Pinto. A carta é assinada por todos os chefes militares dos três ramos das Forças Armadas desde o 25 de Abril. Está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Fica preocupado com este alerta que é dado por estes 28 ex-chefes militares que acusam o ministro João Cravinho de conduzir mal o processo de reforma das Forças Armadas, que pedem ao poder político para lançar um debate aprofundado sobre esta questão. Denunciam também uma degradação crescente a nível dos efetivos e dos meios militares, dos meios operacionais das Forças Armadas. Que opinião tem? Olha para esta iniciativa com preocupação. O Governo, o Poder Político, deve dar ouvidos a esta carta, que tem como um dos primeiros subscritores o general Ramalho Eanes. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, engenheiro Paulo Rocha, liga-nos Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia. Está?
Bom dia, Paulo Rocha, estamos a ouvi-lo.
Bom dia. Sim, bom dia.
Estamos a ouvi-lo, Paulo Rocha. Acho que Paulo Rocha é que não está a ouvir
pronto.
A nós.
Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que me dão. Eu estava a ouvir o que a emenda se deu neste debate e ele, a certa altura, fez uma referência que de um país que não respeita os militares, portanto, vai ter problemas. Eu diria que um país que também que não respeita os políticos vai ter grandes problemas, seguramente, em termos de democracia no futuro. Eu respeito muito os militares e as Forças Armadas. Considero que são uma peça, digamos, nuclear de um Estado como o nosso. Mas quando ouço, isto não tem nada especificamente a ver com o setor militar ou com os militares, quando ouço a conversa do Calimero, de que as pessoas são maltratadas na linguagem, eu desconfio sempre que me estão a esconder as verdadeiras razões do problema. Porquê? Eu não sou militar, só sei aquilo que a imprensa publica. E aquilo que eu entendo deste verdadeiro problema é que há uma resistência a uma centralização de poderes dentro das Forças Armadas. Ora, eu sou engenheiro. E eu pergunto a esta gente toda, a estes militares todos, pá, com imensos anos de experiência, como é que eles vão tratar a próxima guerra, que é fundamentalmente centrada, que inevitavelmente terá uma forte componente de ciberguerra. Qual é o ramo que trata da ciberguerra? Quer dizer, é a Marinha, é o Exército, é a Força Aérea? Não é nenhum. Quer dizer, tem que ser as Forças Armadas no seu conjunto. Vamos criar um novo ramo, que é a ciberguerra? Bem, acho que há países que o fizeram. Mas, se calhar, num país como o nosso, nós temos que ser um pouco contidos, porque é muito fácil dizer que há falta de dinheiro, mas há falta de dinheiro para tudo. Não é só para as Forças Armadas. Nós vimos as dificuldades que tivemos como país a combater a pandemia, não é? Portanto, digamos, costuma-se dizer em casa, onde não há pão, toda a gente berra e ninguém tem razão. Ora, eu não conheço o detalhe, só conheço aquilo que vem na comunicação social. Mas se o verdadeiro objetivo desta reforma é garantir uma maior centralização do processo de decisão, qualquer pessoa que trabalha em engenharia de sistemas sabe que estas coisas hoje olham-se de uma forma integrada. Quer dizer, já vai o tempo, historicamente, a Marinha e o Exército e a Força Aérea eram forças autónomas. Mas não é possível pensar a guerra do futuro e não é preciso ser uma estratégia para entender isto. Basta ler os jornais sem trabalhar isto de forma integrada, sem olhar para elementos novos que nem sequer existiam há 40 anos atrás ou há 20 ou há 30, que é a ciberguerra. Ora, eu só concebo que isso possa ser feito sobre um comando integrado, um comando operacional integrado, que naturalmente depois tem as suas especificidades na parte da cibersegurança, na parte da Marinha, na parte do Exército, etc., mas que tem que ser integrado. Ora, se o verdadeiro objetivo desta reforma é esse, Epá, então olhem para isto, meus senhores, porque, na verdade, a única forma que nós temos de responder aos desafios que as Forças Armadas vão ter no futuro é de forma integrada. E, portanto, a reforma, nesse sentido, deve ser boa. Repare que eu comecei por dizer que só conheço aquilo que vem nos órgãos da comunicação social. Se o que há é falta de recursos, a mim parece-me que uma gestão integrada dos recursos torna tudo isto muito mais eficiente, nomeadamente nas cadeias de comando. Quer dizer, isto é como uma empresa industrial, isto é como uma organização. As Forças Armadas têm as suas especificidades, mas são uma organização. Portanto, quanto mais linhas hierárquicas existirem, quer dizer, entre os diferentes ramos, mais a gente gasta nesse processo em vez de gastar depois nas forças, nos ativos que são essenciais para operarem, submarinos, fragatas, etc, etc, etc. Olha, era este o meu contributo.
E obrigado pelo seu contributo. É importante para o debate que aqui fazemos, o contributo do engenheiro Paulo Rocha, que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Vítor Alves, está reformado, ligando-nos de Soro. Bom dia.
Bom dia. Está-me a ouvir?
Estamos a ouvi-lo, Vítor Alves.
Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que me estão a dar de eu também intervir neste fórum. É o seguinte, eu queria começar por dizer o seguinte. Ainda bem que este grupo de senhores generais, elaboraram esse manifesto. Eu quero dizer que sou reformado da administração pública, não fui militar no meu tempo, e sou reformado da administração pública. Ainda bem que foram os senhores generais que elaboraram o manifesto, porque realmente o poder político comandado pelo PSD e pelo PS durante estes 45 anos, ou 45 anos de democracia que temos, tem desmantelado pura e simplesmente todas as organizações da administração pública que funcionavam. Nomeadamente a administração pública foi completamente, o sistema administrativo da administração pública foi, a administração pública em geral, foi completamente desmantelado. E agora estão a tentar desmantelar uma organização que educou muitos portugueses, deu ordem a muitos portugueses que faziam o serviço militar obrigatório. Era o único sítio onde, quando não havia educação em casa, chegavam à tropa, chamávamos nós à tropa, e aí eram educados, tinham que ter ordem e respeito, porque havia uma hierarquia, e continua a haver essa hierarquia. Só que agora estão a fazer o quê? Estão a tirar aos generais, tiraram aos generais, os militares e um general sem militares, o que é que faz? Não faz nada. Mas ainda assim, o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas não vamos chamar eleito, é admitido.
É escolhido.
É escolhido com o consenso dos seus pares. O que é muito importante, veja-se o que se passa no Conselho Superior da Magistratura. Nunca há grande consenso. Veja-se o que se passa no Conselho Superior do Ministério Público. Nunca há grande consenso. Veja o que se passa nas Forças Armadas. Existe consenso porque realmente os seus pares reconhecem naquele que é capaz de... desculpe, estou muito nervoso. Mas
não vale a pena, não está tão nervoso, mas fica clara a sua opinião, Vítor Alves. Agradeço o seu contributo e esta preocupação que fica aqui clara naquilo que nos disse e no tom como disse, testemunho deste nosso ouvinte que nos liga de Soro. Próximo convidado do Fórum TSF, representante da Associação de Praças das Forças Armadas, Paulo Moraes, bom dia, bem-vindo também a este debate. Como é que leu esta carta deste grupo dos 28 ex-chefes militares das Forças Armadas? Vão ao encontro das vossas preocupações?
Muito bom dia. Antes de mais, o meu nome é Paulo Amaral, não é Paulo Moraes.
Ah, peço desculpa, erro meu.
Não faz mal, era essa. Ora bem, o que é que nós, a Ação de Praças, tem dito ao longo destes tempos, quando somos interrogados sobre esta matéria, é que esta reforma, sendo ela uma reforma estrutural e que abrange a cúpula das Forças Armadas, não é aquilo que a Ação de Praças considera que seja uma reforma que neste momento é necessária nem prioritária para as Forças Armadas. É, de facto, no nosso ponto de vista, e por aquilo que está plasmado no que tem vindo nas notícias, é de facto um esvaziamento do poder dos chefes dos ramos. Mas é uma questão que a Associação de Praças, em particular, não diz diretamente respeito. O que nos diz respeito e onde nós pretendemos colocar o enfoque é nas medidas que são necessárias para a retenção e para o recrutamento dos jovens, e que também é referido nesta carta dos 28, que pretendam continuar a ingressar nas Forças Armadas, como, por exemplo, sendo a valorização salarial, as perspectivas de carreira, as condições de habitabilidade nas unidades militares. Posso-lhe dar um exemplo. Um jovem que entra para as Forças Armadas em regime de contrato, ao fim de 6 anos pode passar para o quadro permanente. Depois, estes valores que eu lhe vou dizer é quase em média. Pode passar cerca de 10, 11 ou mais anos para conseguir ser promovido ao posto seguinte. Ora, isto é completamente contraproducente. Não estamos aqui a colocar as nossas energias e as nossas, entre aspas, munições naquilo que é necessário fazer para colocar as Forças Armadas numa situação que seja atrativa. E depois, já para não falar na questão do vencimento a início de carreira em comparação com outras carreiras de outros corpos especiais nas Forças Armadas, é significativamente inferior àquilo que se pratica nos outros corpos especiais. Repare, nós podemos fazer todas as reformas, mas se não fizermos este trabalho que acabámos de enunciar, que a Associação de Praças acabou de enunciar, pouco adianta termos chefes militares, porque depois estes não terão subordinados para comandar. E é o que está a acontecer com frequência a mais do que aquilo que seria desejável.
Ou seja, esta denúncia de que existe uma degradação a nível de meios humanos e de condições nas Forças Armadas vai ao encontro das vossas preocupações também?
É, com certeza que sim, e já agora, em relação a esta reforma que o Sr. Ministro da Defesa Nacional diz ser aplicada em vários países europeus e da NATO e que pretende copiar para o nosso país, eu gostaria de solicitar ao Sr. Ministro que não copiasse apenas este tipo de situações, este tipo de exemplos, mas, por exemplo, que copiasse aquilo que se pratica a nível de vencimentos nesses países em que ele apregoa como sendo os paladinos daquilo que é a evolução das Forças Armadas e que quer copiar para nós, para o nosso país. Repare, a título de exemplo posso dizer o seguinte, e espero que o Sr. Ministro me esteja a ouvir, porque parece-me que ele não quis estar presente neste fórum. Na Europa, o posto de topo da categoria de praça, na Bélgica, por exemplo, o posto de topo oferece 3.416 euros. Na Dinamarca, oferem 3.183 euros. Na Grécia, 2.269 euros. Em Espanha, aqui ao lado, 1.849 euros. Isto só para referir a alguns países que o Sr. Ministro da Defesa Nacional tem por hábito dar como exemplo de bons países a nível de defesa nacional. Em Portugal, o valor de topo na categoria de praça são 1.787 euros. Portanto, se é para copiar exemplos, eu solicito ao Sr. Ministro que copie aqueles que são de facto necessários para fazer que as nossas Forças Armadas sejam atrativas, para que não haja este déficit de homens e mulheres que acontecem todos os anos nas Forças Armadas. E estamos a caminhar, já hoje foi aqui dito, estamos aqui a caminhar para quase uma situação muito, muito, muito preocupante na questão do recrutamento e da retenção dos homens e mulheres nas Forças Armadas.
Agradeço ao Paulo Amaral, Presidente da Associação de Praças das Forças Armadas, ter também contribuído para esta reflexão alargada que fazemos hoje aqui no Fórum TSF. Ponto de partida, a carta de 28 ex-chefes militares de todos os ramos das Forças Armadas, onde criticam a forma como o Governo está a conduzir o processo de reforma das chefias das chefias militares e chamam também a atenção para a degradação crescente no dispositivo das Forças Armadas. Fazemos aqui uma reflexão mais alargada e perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para a forma como o Governo tem conduzido este processo, se consideram que o Poder Político deveria dar ouvidos a esta carta destes 28 chefes militares, que consideram que o Governo deve promover um debate alargado sobre estas reformas e estão ou não preocupados com a denúncia da degradação a nível das capacidades operacionais das Forças Armadas. Número de telefone para participar no fórum: 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Valentim Moura, é técnico de aviões, já reformado, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia e obrigado por me dar a oportunidade de participar no fórum. Eu servi as Forças Armadas durante 8 anos e fui combatente na Guerra do Ultramar. As Forças Armadas que eu conheci na década de 60 não têm nada a ver, passado 60 anos, com as Forças Armadas que temos. Chegamos a este ponto, devíamos ter refletido, e aí é que estava o valor dos nossos políticos. Estava o valor, davam um valor aos militares que no passado tornaram este país também glorioso, e agora eu tenho muito respeito pelo Sr. General Leandes e por todos os outros chefes de Estado-Maior, mas o facto é que Portugal precisa de fazer reformas. As Forças Armadas, ao longo destes 60 anos, em que eu participei durante 8 anos, degradou-se muito. Eu não reconheço as Forças Armadas. Eu sei que o mundo muda. Eu admiro-me chegar-me a este tempo e vamos começar pelas Forças Armadas que libertaram este país da ditadura. E o governo vai começar por fazer reformas que são necessárias para o país, pelas Forças Armadas? Valha-me Deus! Há setores da sociedade corporativos. Temos de fazer reformas em tanta coisa e o governo vai desafiar as Forças Armadas? As Forças Armadas que deram condições para que sejamos livres? Vai espicaçar um órgão? Eu sei que os corporativismos são terríveis. Eu sei que é necessário sofrimento. Eu sei que nós não somos ricos como as nações ricas. Mas, agora, eu confesso, eu estou mais do lado do João Travinho do que estou do lado do General Leandes.
E obrigado, Valente.
Penso que a sociedade tem que fazer reformas. As Forças Armadas têm que ser dignificadas. Não pode haver esta bandalheira.
Obrigado, Valentim Moura, pelo seu contributo para este debate que hoje fazemos aqui. Passo a palavra ao Manuel Gouveia, médico veterinário, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Eu gostava aqui de abordar duas dimensões. Uma delas é de legitimidade. Ou seja, nós conhecemos todos, porque é uma história pública, a história destes generais e almirantes que... Nós sabemos que foi uma história, por um lado, operacional. O general Luís Araújo foi um grande piloto da asa rotativa na Guerra Colonial. O general Ramalhantes, todos nós conhecemos pela sua coragem, pela dedicação que deram exclusiva e uma entrega grande às Forças Armadas, mas também por outro assunto, que foi a sua reflexão teórica. Foram grandes teóricos da dimensão da estratégia e da guerra. E por isso merecem ser ouvidos. E nós sabemos muito bem que o Ministro da Defesa é filho de um ex-ministro. Portanto, em Portugal sempre houve nepotismo e, além disso, era maçom, portanto, o pai dele, né? Portanto, nós sabemos que há aqui ligações à nepotismo e à maçonaria. Isso é uma coisa. Por outro lado, na dimensão estrutural, a guerra hoje
está a fazer aqui um processo de intenções. Está a fazer um processo de intenções que não faz sentido aqui nesta reflexão, mas pronto.
Desculpa. Pronto, mas de qualquer forma, em termos de reflexão da guerra em si e das operações militares hoje em dia, regem-se, no fundo, pelo conceito de multidomínio e que, no fundo, vão de encontro àquilo que é o interesse desta reforma, né? Portanto, isto eu penso que é legítimo colocar-se esta questão. Multidomínio, no fundo, integra as várias componentes. Mas, por outro lado, da outra dimensão, tem a ver com a questão de que as Forças Armadas continuam a funcionar em componentes. Portanto, é muito mais provável o nosso Exército, a nossa Marinha, a nossa Força Aérea trabalharem, ou seja, operarem com um ramo equivalente na defesa coletiva do que entre elas. Ou seja, é muito mais provável a nossa Marinha trabalhar com outra Marinha, operar com outra Marinha no Conselho de Defesa Coletiva do que com o nosso Exército numa pressão militar. E é nesse sentido também que aponta para o contrário, para uma autonomização das nossas Forças Armadas e dos ramos. Pronto. Temos também o lado do paralelismo, tem a ver com a própria GNR. Nós sabemos que o comandante da Guarda Republicana é um general de 3 estrelas, no Exército, da Marinha e da Força Aérea são 4 estrelas, e em equivalência, não irem a despacho ao ministro, parece-me ridículo. Portanto, são estas dimensões que no fundo devem ser equacionadas e deve ser uma discussão aberta, mas penso que, obviamente, que deve ser tida em conta esta opinião destes 28 generais que merecem o nosso máximo respeito. em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel Gouveia. Vamos ao encontro do Carlos Araújo, é trabalhador aeroportuário, escuta-nos também em Lisboa. Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Bem, em primeiro lugar tenho a dizer que, infelizmente, nunca tive qualquer contacto com a instituição militar. Nasci em 72, passei à reserva territorial, processo contingente, portanto, basicamente, nem à inspeção fui. Mas como cidadão, atento, eu acho que o número de 28 é significativo e acho que é crucial para a discussão e para o tema da conversa que temos
aqui hoje.
Só
falta um, que é o General Valença Pinto.
Exatamente. Mas seriam 29. A questão é esta, é que sim, mas como é que Portugal, em tão poucos anos de liberdade, tem uma hierarquia, ou 29 neste caso, ex-chefes militares? Porque nós nunca, num país pobre como o nosso, nós nunca poderemos ter meios quando a pirâmide está invertida. Eu pergunto, 10, 20, 30, 40 generais e almirantes? E quantos é que nós temos na realidade? Não estará toda a estrutura hierárquica do nosso exército ou das forças armadas, para sermos mais abrangentes, completamente subvertido? Eu moro perto do Raliço e vejo diariamente o número de carros do exército, carros civis, com o seu respectivo praça, aqui falha um pouco, porque não sei se é praça, não, em termos de patente, não, totalmente estranho. Mas vejo o seu oficial superior a ser conduzido pelo respectivo motorista. Eu pergunto, isto é necessário? Não é um militar, um homem operacional? Tem que ter um motorista para o conduzir num carro civil pago pelo exército, por todos nós, neste caso? Claro que assim nunca há meios. É que é impossível. Eu sou da altura em que passava férias, por exemplo, nas praias de Vieira de Leiria. E uma das coisas que mais me agradava era nós estarmos distraídos na praia e sair num qualquer avião da base de Monte Real e fazer aquelas rapadas que tanto nos divertíamos. O que é que Portugal optou? Podemos dizer que são as nossas obrigações NATO. Fomos buscar e comprar aviões caríssimos, brinquedos caríssimos, a 30 ou 40 mil euros a hora de voo, que estão estacionados para fazer exercícios no Báltico, que nada nos dizem. Portugal precisa cumprir com obrigações NATO, certo? Mas Portugal precisa de um exército que sirva Portugal, os seus portugueses, e no limite, que coopere com as ex-colónias. Não precisamos certamente de uma hierarquia que é uma pirâmide completamente invertida, que tenha mais de 200, como se diz, de mais de 200 generais.
Obrigado, Carlos Araújo. Tenho mesmo que interromper, já ultrapassei em quase um minuto o tempo que estava disponível para a primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este olhar sobre as Forças Armadas, já a seguir ao Noticiário das 11.
Fórum TSF, a segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF. Tem como ponto de partida uma carta que hoje foi divulgada pelo Diário de Notícias e pelo Expresso. Uma carta assinada por 28 antigos chefes militares dos três ramos das Forças Armadas. Carta enviada ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Defesa e aos grupos parlamentares. Uma carta a criticar o processo de reforma das chefias militares, que vai a debate já na próxima terça-feira na Assembleia da República. Uma carta com fortes críticas ao Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, uma carta onde se alerta também para a degradação crescente nos meios das Forças Armadas. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. O poder político deve dar ouvidos a esta carta de protesto? Concordam com a estratégia do Governo para a reforma das chefias militares e olham ou não com preocupação para este alerta sobre o estado de degradação das nossas Forças Armadas? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos também tentar perceber como é que os partidos políticos receberam esta carta e leem esta carta. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. O CDS lê esta carta com preocupação?
Bom dia, Manuel Cássio, e cumprimentar também todos os ouvintes da TSF. O CDS, portanto, respeita, portanto, a opinião, portanto, dos 28 antigos chefes militares, portanto, respeitamos a opinião de todos, e em especial também a opinião, portanto, do general Camalianos, mas o CDS, em matérias de defesa, tem feito sempre parte, portanto, da solução em matérias de defesa, faz parte do arco dos partidos que aprovam, ele tem vindo a aprovar as alterações às leis essenciais em matéria de defesa, este caminho está a ser seguido. É um caminho que vem no seguimento das reformas anteriores, mas alterações foram feitas tanto na reforma de 2009 e também na reforma tanto de 2014, e entendemos que este é o chapéu, de facto, que faltava para fechar essa mesma reforma. Portanto, temos de ter umas Forças Armadas tanto viradas tanto para o futuro. Repito que o CDS tanto irá apresentar propostas tanto no sentido de melhoria tanto das propostas tanto que foram apresentadas, a Lei de Defesa Nacional também da LOLOF, em certa especialidade. Iremos ouvir os antigos chefes militares, iremos ouvir os atuais chefes dos três ramos, iremos ouvir portanto, o CENFA, bem como ir ouvir um conjunto também de peritos sobre defesa, ouvir o GREI, portanto, iremos solicitar portanto, no sentido de um máximo, ou seja, que haja um contributo para a melhoria portanto, desta lei. Iremos fazê-lo, portanto, em sede de especialidade, tentando fazer aqui, alargando um consenso o mais alargado possível, portanto, que é importante em matéria de defesa nacional.
Para ficar clara esta questão, o CDS aprova esta com propostas que vai apresentar, mas nas linhas globais, a proposta esta concorda com a proposta apresentada pelo Governo?
Sim, sim, em linhas gerais sim, portanto um dos aspectos portanto, que o CDS vê com bons olhos, portanto vê, vamos ao encontro, acabamos de vir ao encontro da esmagadora maioria dos membros, tanto da NATO, portanto com esta alteração, iremos apresentar propostas de melhoria, porque há muitos aspectos portanto, que têm e devem ser melhorados, bem como existe um conjunto de situações que o Governo tem que tomar, tanto relativamente às Forças Armadas, tanto no sentido, uma vez que temos várias situações que têm que ser resolvidas, como as questões de carreira, o financiamento e o reequipamento portanto, das Forças Armadas, os problemas portanto, de recrutamento. O CDS tem vindo a fazer vários alertas portanto, sobre esta matéria. Veja-se o caso do exemplo da modernização, ou da falta da modernização, ou da falha total da modernização portanto, das fragatas, portanto, uma reportagem também já foi feita portanto, na semana passada, portanto, e o CDS portanto, entende que há muito a fazer ainda em matéria de defesa e tem que se resolver muitas das situações, e em especial o financiamento e enriquecimento das Forças Armadas e a resolução também dos problemas de recrutamento. Portanto, isso são, de facto, situações que urgem ser resolvidas, mas genericamente o CDS, portanto, como disse, em matéria de defesa tem feito parte da solução, irá apresentar propostas portanto, de melhoria no sentido de termos uma lei portanto, que tenha o maior consenso possível, matéria de defesa, sempre, o CDS sempre fez parte da solução. Repito, o CDS irá apresentar propostas, iremos ouvir, iremos solicitar em sede de comissão que sejam ouvidos os antigos portanto, chefes militares, que sejam ouvidos tanto o GREI, tanto, e também ouvir os três ramos portanto, que estão de acordo, e também ouvir também o CENFA, portanto, no sentido de termos uma ampla discussão, um amplo debate em sede de comissão, no sentido de melhorarmos esta lei que, repito, vem no seguimento e na reforma das duas reformas anteriores de 2019 e de 2014.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Fica clara a posição do CDS-PP nas linhas mais globais, de acordo com esta proposta apresentada pelo Governo para a reforma das chefias militares, uma reforma que, nas linhas gerais, conta também com o acordo do PSD. O deputado Pedro Moraes Soares a referir aqui por duas vezes que iria também ouvir o GREI. Ora, é um dos nossos ouvintes, o GREI é o Grupo de Reflexão Independente, grupo de militares que têm também, aliás, foram dos primeiros a levantar a voz contra esta proposta de reforma das chefias militares. Que opinião têm os nossos ouvintes? Hoje aqui em cima da mesa temos a carta assinada por 28 ex-chefes militares dos três ramos das Forças Armadas a criticar a forma como o Governo conduziu este processo de reforma das chefias, defendendo que é urgente fazer um debate alargado sobre esta questão antes de ela ser aprovada, e vai já a debate terça-feira na Assembleia da República. Alertam também estes 28 ex-chefes militares dos três ramos das Forças Armadas para a situação de degradação crescente a que vimos assistindo. Que opinião têm os nossos ouvintes? O poder político deve escutar estes alertas? Bom dia, Carla Vaz, é empresário, liga-nos de Zimbra. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. O meu ponto de vista é meramente pessoal. Não sou partidária, não tenho qualquer intenção de o ser. Obviamente tenho o meu ponto de vista muito pessoal sobre o assunto. Não me alargando muito, tenho vários membros de Forças Armadas na família, praticamente todos os ramos, e aquilo que posso dar é o meu ponto de vista enquanto familiar próxima de todos. A desmotivação é total, o cansaço é total, não há brio, sentem que não há brio, aquele orgulho de fazer parte das Forças Armadas. Não desapareceu, mas esvaneceu-se consideravelmente. Não temos qualquer visão de futuro, não conseguimos olhar para a frente e dizer ok, isto vai passar, novos recrutas estão a entrar, há um futuro nesta empresa, porque eu como civil vejo as coisas do ponto de vista quase que empresarial, e como empresária que sou, e do ponto de vista mental estão completamente assoberbados. Temos patentes altas sobre próximas de nós, temos recrutas, temos praças, sargentos, temos um bocadinho de tudo muito próximo de mim. E o que eu noto é que, seja ele qual for, o sentimento é transversal, inclusive aos sociais. É triste, eu vejo a pirâmide de trabalho completamente invertida. Nós que estamos no mundo dito civil, no mundo civil, sabemos que a força de trabalho, a pirâmide tem que ser consideravelmente mais larga, sendo que depois é encabeçada por um CEO, seja lá o que for, no nosso caso, pelo Presidente da República. E o que se nota é que com a entrada escassa, eu não digo nula, mas muito escassa, de recrutas nas Forças Armadas, faz com que tenhamos pessoas que trabalharam arduamente para subir de patente. Tem casos muito próximos em que já a idade algo não muito avançada, mas que resolveram fazer o 10º, 11º, 12º, de forma a passar de cabo para poder ir a sargento e depois de sargento continuarem a trabalhar, fazerem mais algum esforço em termos de missões e estarem afastados ainda mais tempo da família do que seria solicitado por eles, pela pátria, para poderem subir um bocadinho mais. E conforme lá chegam, eu não falo em regalias, eu falo em contratos de trabalho. Porque se formos a ver, nós todos, e quem está a ouvir maioritariamente, todos nós temos um contrato de trabalho, nem que seja com nós próprios, em que estabelecemos quais eram as nossas condições, qual era o nosso ordenado, quais eram as condições em que devíamos trabalhar e o processo pelo qual passaríamos nesse local de trabalho. Eles todos viram há cerca de 2-3 anos atrás, um pouco até mais, agora com o Covid nós perdemos noção do tempo quase, mas há mais tempo, as alterações de contrato de trabalho foram todos eles assinar um documento em que diziam que efetivamente não podiam falar e que não podiam reclamar legalmente as alterações de contrato que estavam a ser feitas, e aqui estamos nós. Portanto, estamos perante uma camada muito grande da nossa rede social, que são militares, que não podem falar, de um ponto de vista mental estão esgotados, muitos deles até mesmo já com problemas mentais, eu não digo pressão, mas esgotamento claramente que sim, e vem o dinheiro a ser gasto onde não se deve, e sinceramente, como sou patriota, não tenho vergonha nenhuma de dizer, sou muito patriota, e confesso que neste momento eu não tenho orgulho nas Forças Armadas. Tenho muita esperança, sim, que esta carta chegue onde tenha que chegar, que seja ouvida por quem tem que ouvir e que as repercussões efetivamente sejam sentidas, mas não sejam sentidas nas altas patentes, sejam sentidas sim nos recrutas, nos cabos, nos sargentos, já não direi, mas pelo menos até aos cabos, para que eles possam sentir novamente o orgulho de fazer parte das nossas Forças Armadas.
Obrigado, Carla Vaz, pela participação no Fórum TSF. Bom dia, Nuno Félix, é consultor, está em Setúbal. Que opinião tem sobre a questão que hoje debatemos?
Bom dia ao Fórum, Manuela Cássio. Eu tenho uma opinião muito particular, eu sou ex-militar de uma unidade de operações especiais das Forças Armadas, e tendo servido nessa unidade cerca de 5 anos, eu estou muito, muito a favor, da reforma que o Sr. Ministro João Gomes Cravinho está a implementar. Desde logo, vamos lá perceber uma coisa. As operações militares hoje em dia têm 5 domínios. O ar, a terra, o mar, o espaço e o ciberespaço. Não há operações que não sejam conjuntas. Basta nós olharmos para, eu acho muito interessante ouvir os senhores chefes militares a dizer que operações conjuntas são em grandes unidades. Pois bem, primeiro, nós, Portugal, não tem grandes unidades. Tem grandes unidades no papel, brigadas e divisões, mas na realidade não existem. Todas as operações militares que o país desenvolve são, por natureza, conjuntas. Basta olhar para a República Centro-Africana, onde nós temos um contingente nesta altura, substituído nesta altura por um contingente de paraquedistas, que está aumentado por controladores aéreos avançados do Tactical Air Control Party da Força Aérea. Basta nós olharmos para o que vai ser a estrutura das forças que irão para a Task Force Takuba agora em 2021, que vão rodar entre o Exército, o CTOE e a Marinha, o Destacamento de Ações Especiais. Portanto, são por natureza, até ao nível tático, operações conjuntas. Há domínios, como o espaço e o ciberespaço, que são altamente autoexplicativos. No caso do espaço em concreto, nós temos que ter as Forças Armadas integradas, porque o espaço é um domínio que vai ser gerido provavelmente a partir até de fora do país, porque Portugal, como é fácil de perceber, não tem maneira de competir sozinho em meios militares no espaço, ponto. E sem eles também não há a guerra moderna, sobretudo contra adversários do mesmo nível. Pensa-se a Rússia, pensa-se a China, pensa-se até o Irão, não funciona. Depois, a autonomia dos ramos. Vamos lá ver uma coisa. Eu costumo dar este exemplo que é simples. Nós temos, como um amigo meu diz, nós temos ramos das Forças Armadas têm mais autonomia que alguns países independentes. Uma coisa importante sobre isto é este. Pensem desta forma. Os Estados Unidos, e é um bom exemplo nisto, os Estados Unidos têm vários comandos combatentes e um dos comandos combatentes é o comando do Indo-Pacífico, o Indo-PACOM. O Indo-PACOM, que gera todas as operações militares dos Estados Unidos no Índico e no Pacífico, e cujo comandante é basicamente o comandante da maior força militar independente na Terra, basicamente. É um comando militar com meios que ultrapassa metade dos exércitos europeus por ele próprio. Não tem a autonomia que alguns dos nossos chefes militares têm. E querem um exemplo concreto disto? Vamos pensar na Marinha. A Marinha não participou no programa do Exército de renovação das armas ligeiras, em que foi adquirida a família FNR Stahl-Skar. Nós temos um corpo de fuzileiros, que a Marinha tanto se orgulha, mas que a Marinha não reequipou, nem com as FNSK, nem com o programa das Vantaxes, das Viaturas Ligeiras. E porquê é que isto acontece? Porque lá está, o ramo é independente, o senhor chefe de Estado-Maior da Armada tem outras prioridades, eu percebo, os upgrades dos navios, os novos submarinos vai ter que comprar, tudo isso. Mas o Corpo de Fuzileiros não foi reequipado porque ninguém disse, olha, se calhar era uma boa ideia participarmos num programa que teve um sucesso gigante e que o Exército conseguiu um negócio excepcional. E então temos esta coisa anacrónica, ter um Corpo de Fuzileiros mal equipado. Por outro lado, e para terminar, para ser sintético, nós estamos a tentar fazer uma reforma que é criar, digamos, a reforma da Joint Force, a Força Conjunta, que a maior parte dos nossos congéneres da NATO e da União Europeia fizeram há 20 anos atrás ou mais. Aliás, os Estados Unidos fizeram isto depois até da operação que falhou no Irão, em que autonomizaram, inclusive, por exemplo, as operações especiais como RAM, que é uma coisa que esta reforma não vai tão longe, mas devia ir. E, sinceramente, como comando combatente, e, entretanto, nós estamos aqui a discutir que, afinal, devemos manter a autonomia aos meus amigos. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Os seus generais podem ter toda a razão e têm razão numa coisa. Mas isso é a última coisa que eu vou dizer. Têm razão numa coisa. Mas antes disso, nós precisamos de um comando conjunto, objetivamente, que tenha domínio sobre a estrutura e que tenha a capacidade de dizer aos ramos que forças é que vão gerar, que meios é que vão adquirir. E os ramos têm que ter a competência de gerar essas forças e gerar o sistema de forças necessário. Porque ninguém se iluda. As ameaças do futuro, sejam elas híbridas, sejam elas de alta intensidade, sejam elas as operações militares de contra-terrorismo, sejam o ciberespaço, seja o que for, vão ser basicamente operações em que não só os civis, não só os militares, desculpem, não só os militares e os comandos militares vão ter que estar a operar conjuntamente, como também muitas vezes vamos ter que trazer especialistas da área civil. Não tenham nenhuma ilusão sobre isto.
Obrigado, Nuno Félix, por nos ajudar também neste debate que hoje fazemos. Testemunho deste nosso ouvinte, consultor, antigo militar que nos liga de Setúbal. Bom dia, Sr. Deputado João Vasconcelos, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda desta iniciativa de 28 antigos chefes militares? Como é que o Bloco lê esta carta?
Ora, muito bons dias, muito obrigado. O Bloco de Esquerda vê com preocupação toda esta situação. De facto, tem havido muitas críticas de vários setores a esta reforma empreendida pelo Governo. É verdade que o Governo avança com um conjunto de justificações para avançar com esta reforma, portanto, nomeadamente com maior eficácia do Comando Operacional Conjunto, uma melhor coordenação dos meios para responder com eficácia às tais ameaças multidimensionais, por vezes híbridas e não convencionais. Por outro lado, também para eliminar redundâncias, retirar da lei múltiplas ambiguidades e, por exemplo, também para que Portugal fique alinhado com os países da Europa Ocidental e da NATO. Bom, só que o Bloco de Esquerda tem logo uma frontal discordância relativamente a esta questão. Portanto, sobre a NATO nós temos uma posição muito bem definida. Achamos que o Governo, portanto, não deve alinhar, portanto, nestas missões das Forças Nacionais Destacadas, por exemplo, muitas de âmbito da NATO, da União Europeia, muitas vezes a pretexto, portanto, de questões humanitárias. E veja-se bem, não se compreende, por exemplo, que tem havido nos últimos anos, é verdade, uma redução dos efetivos, mas a participação de Portugal nessas missões não tem diminuído, antes pelo contrário. Portanto, aqui não se percebe efetivamente o que, portanto, esta posição estratégica do Governo. Naturalmente, os senhores generais poderão ter razão em algumas coisas, poderão ter noutras, com certeza. O que quero adiantar é que esta reforma do Governo foi feita ao arrepio, por exemplo, das associações socioprofissionais dos militares, portanto, não ouviu as entidades intervenientes e devia ter havido uma conversação prévia relativamente a estas matérias, portanto, envolver, portanto, haver estudos também, com certeza, não é? Também não se percebe que tenha havido uma reforma em 2009, outra em 2014, e passados meia dúzia de anos, novamente uma reforma, portanto, da Lei de Defesa, portanto, a Defesa Nacional e também da Lei Orgânica de Bases das Forças Armadas. O que é um facto é que, em 2014, quando o ministro Guerra Branco do PSD, CDS, queria avançar profundamente nesta reforma, o PS, na altura, opôs-se a esta reforma, dizendo inclusivamente que havia até concentração de poderes no chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas. Mas agora, curiosamente, passados meia dúzia de anos, quando o PS está no poder e o PSD está na oposição, aqui a reforma tenta avança-se em toda a linha, portanto, com o apoio destes dois partidos. Veja-se que aqui, segundo o Bloco de Esquerda, parece que há aqui uma negociata do Bloco Central relativamente a estas matérias. E nós ficamos muito preocupados, não só também pela carta destes generais, enfim, destes oficiais generais e almirantes que fizeram publicar, mas também de outras vozes, que, por exemplo, refiro Vasco Lourenço, da Associação 25 de Abril, quando ele diz que os dados são contravenciados, que este projeto aprovado pelo Conselho de Ministros, foi previamente cozinhado com o partido da oposição, naturalmente aqui será o PSD, que isto vai aumentar a instrumentalização política partidária, que isto abre portas a jogadas sujas de compadria e corrupção nos muitos negócios possíveis no seu âmbito. Bom, nós aqui ficamos preocupados relativamente a esta matéria. Portanto, e por isso, queremos que o Sr. Ministro explique devidamente estas situações, efetivamente, o que se passa aqui. Nós entendemos que, neste caso concreto, o reforço dos poderes no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, achamos aqui que é errado, que isto é a pretexto também de diminuição, neste caso concreto, dos preceitos colegiais,
empobrece a democracia, mesmo sem que estresse, e até se torna perigoso no futuro. E entendemos que isto poderá levar à partidarização das próprias Forças Armadas e isso, enfim, não estamos de acordo. Bom, nós já fizemos, na última reunião da Comissão de Defesa Nacional, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda já fez um requerimento para ouvir as associações socioprofissionais dos militares, o Grupo de Reflexão Estratégica Independente e também, portanto, a Associação 25 de Abril. Portanto, fomos o primeiro partido a fazê-lo e queremos ouvir, enfim, essas entidades, a ver o que têm a dizer, de forma mais concreta, sobre esta situação.
E obrigado,
nós não concordamos com este tipo de reforma, devia ter havido, como disse, os tais estudos, a sociedade ter sido mais envolvida, e já agora, só para terminar, é que a degradação militar, a condição militar, tem-se degradado paulatinamente ao longo dos últimos governos. Começou de forma mais acentuada com o governo PSD-CDS, e estes governos do PS também não têm, enfim, tomado as medidas necessárias para ter em conta a questão militar. Portanto, neste caso concreto, o Bloco de Esquerda, enfim, não concorda com este tipo de reforma e vamos, enfim, ouvir o que é que o Sr. Ministro terá para dizer na próxima discussão no Parlamento para a próxima semana.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Fica clara a oposição do Bloco de Esquerda a este processo de reforma das chefias militares. Olha, importa recordar aqui aos nossos ouvintes que a TSF amanhã cedo convidou o Ministro da Defesa para responder a estas acusações que estão na carta dos 28 ex-chefes militares dos três ramos das Forças Armadas, mas João Gomes Cravinho respondeu que não queria comentar. Estará no Parlamento na próxima terça-feira quando esta questão for debatida. No debate online, nosso ouvinte Alexandre Meirel escreve: os políticos devem dar atenção a qualquer carta assinada pelo general Ramalho Eanes, mas devem ter particular atenção a esta carta de protesto que está também assinada por várias gerações de ex-chefes militares dos três ramos das Forças Armadas. É claríssima a união em torno de uma causa e, tendo em conta o perfil destas pessoas, isso é sinal que a causa é importante e justa. O governo do Partido Socialista não pode, de forma alguma, ignorar este sinal. Em relação aos meios e investimentos, é óbvio que tem que ser muito reforçados. Bom dia, Sargento António Lima Coelho, bem-vindo ao Fórum TSF, líder da Associação Nacional de Sargentos. Já o escutámos na manhã informativa da TSF numa primeira reação a esta carta, assinada por 28 chefes militares. Gostava de ouvir aqui no Fórum TSF sobre um outro ângulo desta carta que diz respeito à denúncia de uma degradação acentuada a nível dos meios e da capacidade operacional das nossas Forças Armadas. Essa é uma crítica que vai ao encontro também das vossas preocupações?
Bom dia, Manuel Acácio, e bom dia ao Fórum da TSF. Agradeço a oportunidade de sermos ouvidos numa matéria de tanta importância. Efetivamente, nós, desde a primeira hora que tivemos conhecimento deste projeto do Sr. Ministro da Defesa Nacional, damos a nossa posição. E aquilo que à partida parece não ser uma matéria que nos diga diretamente respeito, pois tem a ver com a estrutura superior das Forças Armadas, obviamente que tem implicações em tudo e as nossas carreiras e as nossas vidas, porque vai implicar em toda a estrutura. Agora, há matérias que a nós nos suscitam ainda maior preocupação. E a pergunta que desde então lançámos e que repetimos e que até hoje não obtivemos qualquer resposta é, primeiro, porquê esta pressa e esta preocupação do agora e com um prazo tão curto em resolver e apresentar esse projeto, quando sabemos que, se virmos toda esta estrutura da instituição militar como de um edifício se tratasse, quando sabemos que os alicerces e as próprias paredes estão em muito mau estado, porque é que se anda com a preocupação de embelezar o telhado ou de reparar situações no telhado, quando o edifício está todo em mau estado? E isto poderão ter um telhado muito brilhante e o prédio vai ruir rapidamente. É esta coisa que não entendemos, porque isto não vem de agora e os problemas decorrem desde há muitos anos, quando a Associação Nacional de Sargentos tem denunciado a Comissão Liquidatária das Forças Armadas. E o que é curioso é que há uma espécie de um consenso entre os sucessivos partidos que têm estado nos governos e, com o apoio, em alguns casos, de muitos dos chefes militares que hoje escrevem estas cartas, essa degradação da instituição militar, essa descaracterização da instituição militar tem vindo a acontecer. E por isso a nossa preocupação e a nossa pergunta: porquê esta pressa e porquê na estrutura superior? Nós não estamos muito preocupados se quantas estrelas haverão ou deixarão de haver. Nós estamos preocupados com a estrutura no seu todo, desde a base ao topo. E é na base que os problemas persistem e é na base que o Sr. Ministro insiste em não dialogar, em não discutir. Sabemos que há uma série de grupos de trabalho constituídos a nível do ENGFA, a nível dos ramos, a nível do Ministério, e as associações representativas continuam absolutamente arredadas dessa discussão. Ora, isto é pouco sério e suscita-nos a preocupação do porquê desta pressa.
Obrigado, Sargento António Lima Coelho, por participar também aqui na reflexão que fazemos no Fórum TSF sobre estas críticas feitas ao Governo, pela forma como conduziu o processo de reforma das FIAs militares e também por não ter resolvido os problemas que estão a conduzir à degradação crescente da capacidade operacional dos três ramos das Forças Armadas. Bom dia, Luís Albuquerque, antigo bancário, está reformado, liga-nos de Alcabidez. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia ao Fórum. Eu, relativamente a este tema que hoje falam, acho que o cerne da questão aqui chama-se Serviço Militar Obrigatório, que, curiosamente, foi o mesmo partido que decidiu terminá-lo por uma mera ótica de cortar despesas no curto prazo. Era preciso cortar despesas, portanto vamos começar, por exemplo, por aqui. Eu acho que Portugal não tem possibilidade nem viabilidade de ter um serviço militar em que seja possível fazer dele carreira. Por exemplo, mais uma forma de baixar o nosso desemprego, por exemplo. Não é possível fazer isso. É possível, assim, manter forças de certa forma especiais, que já existem, não é? Aí sim, é possível manter aquilo que nós, como membros da NATO, temos que fazer nos cenários que existem por aí. Agora, fazer disto de emprego não é possível, aliás, como se tem notado, não há aceitação, as pessoas não aliás, portanto, aderem muito pouco. Acho que o serviço militar tinha a sua função, mais como não era, tem que ser um homem, para, se não é um homem, se não foi à tropa, antes havia muito esse conceito, não é nada disso. Acho que em Portugal tinha um efeito meta, para os jovens, etc., havia mais ou menos uma meta, e tal, tem que estudar, porque senão tem que ir. Era qualquer coisa que havia ali, que no fundo as pessoas tinham que ir, que nos ensinava, entre aspas, a ter algumas regras, a fazer ginástica, por exemplo, coisas básicas que eram ensinadas ali. E ao contrário daquilo que se possa pensar, houve muita gente que saiu lá com uma pequena especialidade, que são, por exemplo, cozinheiros, condutor de máquinas, portanto, industriais, etc., etc., etc. Acho que Portugal só pode ser, agora, tanto ironicamente, só pode ser um país com desenvolvimento tal que se deu ao luxo de desmantelar uma área chamada Santa Margarida, que só indo lá e ver o que é aquilo, o que foi e aquilo que é agora, só pode ser de um país riquíssimo e que toma medidas a longo prazo, sempre muito bem pensadas. E é isso que eu tinha a dizer sobre isso.
E obrigado, Luís Albuquerque. Mais um contributo para esta reflexão que fazemos no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado Diogo Leão. Bem-vindo também ao Fórum TSF. É deputado do Partido Socialista. Como é que o PS olha para esta carta de 28 antigos chefes militares?
Muito bom dia. Um gosto também participar. E bom dia a todos os nossos ouvintes. Enfim, ao PS chegam-nos ecos desta carta, através, nomeadamente, das várias notícias que tive a oportunidade...
Mas já receberam a carta?
De consultar. É afirmado nas notícias que já recebemos, eu não a li, eu não tive acesso à carta, mas, enfim, através das notícias vou tendo eco dos vários pontos que são levantados por estes 28 oficiais generais e que apelam essencialmente a um maior debate público em torno da reforma que está em causa, e nós iremos certamente, com toda a celeridade, tomar o devido conhecimento e considerar a carta com todo o respeito que nos merecem estas 28 personalidades, que são homens que tiveram uma responsabilidade histórica na defesa nacional e do qual todo o país tem certamente também um sentido de gratidão pelo serviço prestado.
Dito isso, que avaliação faz o Partido Socialista? Faz sentido levar esta questão a debate já na próxima terça-feira ou deveríamos fazer aqui um processo de suspensão e o Governo deveria promover um debate alargado sobre esta reforma, como aliás é pedido nesta carta?
Não, eu acho que não pode estar em causa o debate da próxima terça-feira. Isto porque o Parlamento é o centro nevrálgico justamente do debate público em Portugal, isto é, quem acredita na democracia representativa, como ela foi consagrada justamente pelos valores de Abril e pelas sucessivas reformas constitucionais, acredita justamente que os deputados, enquanto representantes do povo e da nação, estão em condições de levar e fazer um debate aprofundado. O debate aprofundado não quer dizer que seja, obviamente, contido naquela hora e meia de discussão na próxima terça-feira, longe disso. Isto é, o que se está aqui a referir é a abertura de uma nova fase de debate, isto é, entrando as propostas na Assembleia da República, sendo discutidas, sendo votadas, nomeadamente, e depois existindo um período de especialidade, que pode ser mais curto ou mais longo, consoante a vontade dos partidos. Mas, obviamente, que nós sentimos essa necessidade de debate e que nós respeitamos dentro do possível desse apelo, isto é, tenho a certeza que a Comissão de Defesa Nacional se vai encarregar de promover um conjunto de audições, nomeadamente dos atuais chefes de Estado-Maior dos Ramos, do atual SINGFA, para podermos naturalmente compreender o alcance também da proposta dentro daqueles que estão em efetividade de serviço hoje em dia nas Forças Armadas. Conhecemos a proposta, o Partido Socialista está confortável com esta reforma, isso é público e absolutamente notório, consideramos que precisamos de preparar as Forças Armadas para o futuro e que esta reforma é um instrumento no sentido e no caminho certo. Não é? A reforma acaba por preparar o país para as ameaças híbridas, onde é que já lá vão as chamadas guerras ditas convencionais. Eu, se não me engano, sou de história de formação, eu creio que a última vez que o país esteve em guerra convencional, isto é, declarada, proclamada pelo Sr. Presidente da República com o aval do Parlamento, foi na Primeira Guerra Mundial. Isto é, e nós já muito depois disso, obviamente, enfrentámos situações de combate, enfim, podemos comparar a situações de guerra, desde batalhões expedicionários durante a Segunda Guerra Mundial, até à própria Guerra Colonial, de qual nós temos uma pesadíssima herança ainda hoje na nossa memória coletiva.
Mas deixe-me, Sr. Deputado Diogo Leão, interrompê-lo para reconduzir aqui para a batalha que hoje estamos aqui, permita-me a metáfora a debater. Estando o Partido Socialista disponível para este debate alargado sobre as reformas, esse debate não deveria ter sido feito anteriormente pelo Governo?
Olha, eu sou muito sincero, eu acho que o Governo tem toda a legitimidade para propor a reforma e também não posso dizer que não tenha existido debate. Isto é, aqui podemos discutir, sem dúvida, sempre o nível do alargamento, que personalidades incluir, não é? Que esforços fazer para tornar esse debate mais eficaz, não é? Também temos que considerar, e estamos, enfim, no contexto da própria pandemia que limitou parte dos debates públicos na forma mais convencional, como ela era conhecida, e que o país está a enfrentar, desse ponto de vista, um desafio. Mas a verdade é que o Governo tem toda a legitimidade. Esta questão consta do programa do Governo. Estas iniciativas partem do Governo, mas também existiram debates a nível de órgãos institucionais muitíssimo importantes na condução neste processo, ou na avaliação, se quisermos, deste processo. Existiu uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, pelo menos, em que esta reforma foi apresentada e foi discutida. Existiu uma reunião do Conselho de Estado, convocada por Sua Excelência o Sr. Presidente da República, onde esta reforma foi apresentada.
E de onde saiu a ideia de que era preciso ouvir as FIAs militares, porque havia críticas a esta ideia?
Com certeza, e eu acredito que o Sr. Ministro, mas essa é uma questão que eu acho que deve ser colocada, naturalmente.
Nós convidámos, mas o Ministro não aceitou o convite para falar à TSF.
mas tenho a certeza que o Sr. Ministro ouviu as chefias e reforçou o seu diálogo com as chefias, porque esta reforma não é feita contra os chefes nem dos ramos, nem contra o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, não enquanto pessoas, enquanto indivíduos, estamos a falar naturalmente de funções, não é? Esta reforma é feita para harmonizar um conjunto de estruturas que existem, que são dependentes da nossa história, da própria identidade, que são três ramos distintos, que constroem e compõem as nossas Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Força Aérea, e onde nós podemos hoje em dia reforçar uma doutrina comum a todos esses ramos, sem macular, sem aqui prejudicar a identidade cada um destes ramos e, enfim, as características de cada um destes ramos.
E obrigado, Sr. Deputado Diogo Leal, por deixar aqui clara a posição do Partido Socialista de apoio à estratégia que tem sido seguida pelo Governo, mas deixando também aqui a clara a disponibilidade do PS para, com a questão em debate no Parlamento, alargar, fazer um debate mais alargado sobre estas reformas das chefias militares. Bom dia, Sr. Deputado António Filipe, bem-vindo também ao Fórum TSF. Como é que o Partido Comunista Português leu esta carta de 28 antigos chefes militares?
Bom, era conhecida a crítica que os chefes militares tinham vindo a fazer a esta proposta de lei do governo e, portanto, não é propriamente uma surpresa, embora, e naturalmente, são opiniões que devem ser registadas e consideradas neste debate, sendo certo que estamos a falar também de pessoas que exerceram as funções da mais elevada responsabilidade ao nível das Forças Armadas, e que, portanto, também tem a sua cota de responsabilidade na situação a que as Forças Armadas chegaram. Ou seja, quando se diz que esta reforma que o Governo pretende fazer não vem resolver nenhum problema nas Forças Armadas, isso é verdade, não vem. E, aliás, é com alguma perplexidade que olhamos para esta proposta quando sabemos que há problemas gritantes ao nível das Forças Armadas, e que passam, obviamente, pela dramática falta de efetivos, resultando da falta de atratividade das Forças Armadas para os jovens portugueses, a situação calamitosa em que está o arsenal do Alfeite, que incapaz de resolver os problemas de manutenção da nossa Armada, a falta, designadamente para a Marinha, de um navio reabastecedor, que não foi previsto na programação militar, ou seja, há problemas de nível de progressão das carreiras, de avaliação de desempenho, enfim, problemas nas Forças Armadas Portuguesas há imensos para resolver. Esta proposta do Governo não só não vem resolver nenhum desses problemas, como vem colocar uma questão que tem que ver com a diluição dos ramos, um comando único das Forças Armadas. Nós não vemos nenhuma necessidade disso, não vemos que isso venha a contribuir para resolver problema nenhum, e deixámos claro já ao Governo que não iríamos acompanhar esta proposta. Agora, é evidente que registamos a posição dos antigos chefes militares, mas também temos que dizer que estes problemas que afetam as Forças Armadas não nasceram ontem, vêm atrás, não têm sido resolvidos e, efetivamente, isso foi a situação foi-se agravando na altura em que, enfim, também esses chefes militares tiveram as mais altas responsabilidades, não é? E também na altura não os ouvimos ter posições críticas que hoje têm e alertar para esses problemas. E, portanto, a posição que o PCP vai ter neste debate é, naturalmente, acompanhá-lo, ouvindo as várias posições, ouvindo as opiniões, quer dos chefes militares no ativo, quer dos que já não estão, evidentemente, ouvindo também as associações representativas dos militares, porque isso também são opiniões importantes a ter em consideração, mas o que nos parece é que, de facto, o que o país precisaria era de debater o Conselho Estratégico de Defesa Nacional, de debater os grandes problemas que se colocam às Forças Armadas e não propriamente estar agora, por iniciativa do Governo, de debater aquilo que é, do nosso ponto de vista, é uma falsa questão e que só vem efetivamente criar problemas e perturbação, quando o que era preciso era debater a forma, de facto, de resolver os problemas com que as Forças Armadas se confrontam.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela participação neste debate. Ficamos assim, ficassem clara a oposição do Partido Comunista Português a esta proposta do Governo, também a posição, a forma como o PCP avalia a situação que chegámos nas Forças Armadas Portuguesas. A TSF convidou também para este debate o PSD e antigo PAN, mas esse convite não foi aceito. Bom dia, Luís Rodrigues. Comercial, Liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
Olá, bom dia. É o seguinte, é muito fácil. Eu cumpri 9 anos na Força Aérea Portuguesa. E cumpri tantos anos porquê? Porque na altura foi falado que iria haver um quadro de praças, eu era praça, e aguardei 9 anos até que cheguei à conclusão que nada disto ia acontecer. O mal das Forças Armadas Portuguesas é só uma. Nós somos 10 milhões de habitantes. Só 10 milhões. O que é que acontece? Será que precisamos de 3 ramos das Forças Armadas? Será que precisamos de um comando único com um general de um dos ramos a mandarem 3 generais de 4 estrelas de outros ramos? Eu penso que não. Basicamente, a minha opinião é esta. Eu julgo que seja o necessário para Portugal seria um único ramo das Forças Armadas. Porquê? Porque nós somos um país pobre, somos um país pequeno, mas somos um país muito bom a nível de homens. Mas mesmo muito bom. Mas tudo em Portugal é de vezes 3. Nós precisamos de comprar fragatas para a Marinha, precisamos de novos aviões para a Força Aérea e precisamos de novos carros para o Exército. Para que 3? É tudo vezes 3 em Portugal. Não havia essa necessidade. A minha opinião é que um comando único sobre um general de um ramo nunca irá resultar porque os outros ramos não concordam. A minha opinião é simples. Por muita história que o nosso exército tenha, que a nossa marinha tem, que é uma das marinhas mais antigas do mundo, que a nossa Força Aérea tenha, é muito para um país de 10 milhões de habitantes. Um comando único, sim, mas uma única Força Armada em Portugal. Acho que era a solução indicada para este país, porque nós temos muitos grupos que discutem um problema, mais um grupo para discutir agora a compra dos novos aviões, temos mais um grupo para comprar novas fragatas, novos submarinos, novos carros de combate. É tudo vezes 3 em Portugal. Onde está tudo centralizado num único ramo.
E obrigado, claro, obrigado, okay. Luís Rodrigues. Fica clara a sua opinião. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Que opinião tem o José Lopes? É mecânico automóvel. Escuta-nos também em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Primeiro de tudo, agradeço bastante aqui a oportunidade e saúdo a iniciativa da TSF. Acho que é um problema que já dura bastante tempo e que tem de ser endereçado, não é? Eu tenho aqui 4 pontos que gostava de discutir e vou tentar ser breve porque já estamos próximos da hora. Portanto, alguns destes pontos são para responder diretamente a interlocutores anteriores, com base naquilo que tenho falado com alguns dos clientes que lá vão à oficina. O que me parece aqui fundamental não é a questão da autonomia dos ramos individualmente. Acontece que parece-me que é a autonomia das Forças Armadas em relação ao poder político. Porque as Forças Armadas, segundo me parece, e segundo aquilo que tenho vindo a ouvir, têm sido bastante maltratadas nos últimos 40 anos. Pronto, em primeiro lugar, queria responder aqui a um dos senhores, um dos excelentíssimos senhores deputados que falou há pouco, não me recordo ao certo quem foi, que falava de problemas de recrutamento. Ora, eu tenho 29 anos, eu não fui para a tropa, mas queria. Eu não fui para a tropa porque cheguei à conclusão que entre ir para praça ou sargento, ouvir trabalhar para a oficina da família, ia dar ao mesmo, ou até podia ser pior, em termos salariais. Ia estar sujeito a estar longe da família e tal e tal. É que no final do dia os militares trabalham pelo amor à pátria, mas também não são escravos. Também têm ambições e querem ver o seu trabalho valorizado, está a ver? Pronto. Em segundo lugar, responder aqui diretamente a um senhor que você tinha dito que era jornalista do Expresso, que ele depois o corrigiu que não era jornalista do Expresso.
Ao contrário, eu disse que era editor de política e já não é, mas é jornalista do Expresso.
Ah, editor de política, mas que é jornalista, exatamente. Concordo com aquele frio e acrescente. Os 28 generais na reserva podem falar porque já não terão sequelas. Porque os clientes com quem eu aqui falo, atualmente no ativo, estão revoltadíssimos, mas não falam, mesmo em nome pessoal, porque têm medo. Tem medo de vir a ter problemas na carreira, não é? E depois viva a liberdade de expressão. Bom, em terceiro lugar, para responder aqui um senhor engenheiro que falou aí há pouco, que disse que era assim, engenheiro industrial, quanto ao pretexto desta carta ser relativamente à forma de comunicação, eu acho que isso é mesmo um pretexto, porque, no fundo, a questão é mesmo a forma como as Forças Armadas têm sido maltratadas nos últimos anos. Pronto, e como... Ele também falou da gestão ser feita como a indústria, tem de ser o mais centralizado possível e o mais... Bem, eu não acho que seja bem assim. Quanto à questão da ciberdefesa que ele também falou, sim, é necessário e urgente continuar a desenvolver meios de ciberdefesa, que por acaso até já existem, portanto é só uma questão de continuar a desenvolver. Agora, se nem com os meios atuais, cada vez mais escassos, nem aviões nem navios,
Se conseguem manter, como é que vamos acrescentar ainda mais meios?
Pergunta que nos deixa o José Lopes, mesmo aqui no terminar este fórum da TSF. Restam aqui escassos segundos, aproveito para voltar a espreitar aqui o debate online. Segundo Santos escreve, deixa-nos esta opinião, neste país critica-se por não haver reformas, quando alguém tenta fazê-las é igualmente criticado. Não é possível que se queira manter hierarquias que são do século passado, do tempo em que combati nas ex-colónias, escreve Segundo Santos. Para modernizar as nossas forças armadas é preciso reformar e não manter uma estrutura de chefias que não são necessárias para o total de efetivos existente. Até se compreende que as chefes militares reajam contra a mudança, mas devem perceber que o tempo deles já passou e não vale a pena escudar-se naquilo que atualmente está em falta nas nossas forças armadas. Termina assim esta reflexão que hoje fizemos aqui e que teve como ponto de partida a carta de 28 antigos chefes militares, carta enviada ao Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa e grupos parlamentares a chamar a atenção para o que consideram ser os problemas da reforma das chefias militares proposta pelo Governo e que vai a debate no Parlamento na próxima terça-feira. Uma crítica a esta reforma das chefias militares, um alerta também sobre o estado de degradação crescente nos meios das nossas Forças Armadas.